creio que estão ao Deto, faça-me um favor, estão ali os seus deputados presidencialistas à porta. Diga-lhes que eu vou começar. Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar esta sessão que tem como base o projeto de lei 431/10, que é subscrito pelo PSD, eleito aos órgãos de autarquias locais. Temos connosco o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a quem quero saudar, que é também, obviamente, Presidente da Câmara, de Viseu, que a gente sabe, mas não está aqui nessa qualidade, está na qualidade de Presidente dos Autarcas Municipais. E queria, quer a título pessoal, quer em nome da Comissão, saudá-lo, Sr. Presidente. É um grande gosto tê-lo aqui connosco, até pela representatividade da instituição que preside e que, enfim, muito orgulha os cidadãos portugueses. A verdade é que os autarcas portugueses têm sido um esteio da democracia e creio que esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Básicos e Garantias, tem disso de bem a noção. Estou-me a referir, obviamente, neste caso, aos autarcas municipais, embora também os autarcas de freguesia, que ouviremos a seguir a Vossa Excelência, do mesmo modo, num âmbito diferente, mas também os englobamos disso. Portanto, queria saudá-los de modo muito particular, agradecer-lhe a presença, a Associação Nacional de Municípios Portugueses já nos mandou um parecer que os seus deputados, pelo menos os seus deputados membros desta comissão, terão o parecer distribuído. Presumo que, talvez por lapso nosso, ainda não tenha chegado esse parecer à Comissão de Poder Local, mas vamos fazê-lo chegar o mais rapidamente possível. O Odete confirmará, mas não enviamos para lá o parecer, para a Comissão de Poder Local, pois não? Não. Não enviamos o parecer para a Comissão de Poder Local, o parecer que recebemos da Associação de Municípios. Não. Pronto, mas vamos enviar. Portanto, foi um lapso nosso, vamos enviar, porque, como sabem, este projeto de lei baixou a duas comissões, à primeira e à Comissão do Poder Local. A competência é, de facto, principal é desta, mas, evidentemente, que nós temos de mandar o parecer e depois, na discussão mais concreta da especialidade, teremos também de fazer. Como sabem, este projeto de lei foi aprovado na generalidade, estamos em fase de especialidade, mas nós não demos início à fase de especialidade, embora saibamos que há alguma pressa nisso, porque entendemos que, primeiro que tudo, devíamos receber os parceiros e se, enfim, se disponibilizassem isso, ouvir diretamente os representantes, quer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, quer da Associação Nacional de Freguesias, que virão a seguir às 3h30. Foi-nos pedido, enfim, alguma dilação, porque é evidente que a Associação Nacional de Municípios Portugueses e também a ANAF queria fazer amplas consultas, que aliás traduziram algumas dos seus deputados, pelo menos a primeira comissão sabem, num conjunto muito vasto de moções, creio que talvez 200 moções aqui chegaram e que foram distribuídas por... ou mais... Mas talvez, eu acho que uma altura eu parei em 128, mas portanto depois devem ter continuado a chegar muito, sei que elas foram todas enviadas, devem estar todas nos computadores dos seus deputados. Portanto, Sr. Presidente Fernando Ruas, volto a reiterar, é um gosto tê-lo connosco, e portanto eu ia-lhe dar a palavra para dizer o que entender sobre este projeto de lei. Nós conhecemos o parecer, mas, enfim, evidentemente, provavelmente quererá acrescentar ou reiterar o parecer. Os seus deputados depois serão livres de pôr as questões e Vossa Excelência será livre de responder com muita vez. Muito obrigado pela sua presença. Tem a palavra o Sr. Dr. Fernando Ruas, Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que... E eu retribuo aos simpáticos cumprimentos também os senhores deputados presentes e que faça uma nota prévia, que me parece importante fazer. A minha presença aqui, de forma isolada, não significa que não haja consenso, um consenso muito amplo na Associação de Municípios, os seus órgãos, sobre esta matéria. Portanto, este parecer, aliás, se me permite enquadrar este parecer, ele foi exatamente colocado no órgão que presido, o Conselho Diretivo, e mereceu o parecer que conhecem de forma unânime. Entendemos...
Desculpe só. O Sr. Presidente e a Sra. Nacional de Municípios tinham-nos confirmado também a presença do Sr. Presidente, creio que é Vice-Presidente, não sei, que era o Dr. José Polinário, que por motivos de última da hora não pôde, todo em todo, estar presente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acabaria também por esclarecer isso. E portanto, nós entregámos, analisámos este diploma no Conselho Diretivo e, por unanimidade, como disse, elaborámos o parecer que conhecem. Mas, como entendemos que a matéria que era extremamente importante, achámos por bem convocar e solicitar ao Presidente do Conselho Geral, que é o órgão máximo de congressos na nossa associação, para que tivéssemos uma posição mais ampla e, portanto, mais representativa. E foi isso que fizemos, portanto, só para dizer que o parecer que trago e que vou seguir, naturalmente, na íntegra, até por essa razão, por ser um parecer que foi aprovado pelo Conselho Geral, que é um órgão que eu não presido, e, portanto, eu vou, até por essa razão, seguir o parecer, digamos, à risca. E, portanto, eu gostaria de dizer que nós fizemos no Conselho Diretivo uma série de considerações e com o seguinte propósito. Se me permitem também fazer um pequeno histórico, nós tivemos conhecimento do diploma, penso que no início de janeiro, e intercedemos junto do Sr. Presidente da Comissão no sentido de que pudesse haver um prolongamento da aprovação na generalidade. Por razões que, naturalmente, não conhecemos na totalidade, não foi possível esse prolongamento e, portanto, o diploma acabou por ser aprovado na generalidade. E, portanto, intercedemos novamente no sentido de solicitar que o diploma e a sua aprovação na especialidade fosse também prolongado no sentido de darmos a nossa contribuição. E, portanto, o que trazemos aqui é uma contribuição, se os senhores deputados o entenderem, para a melhoria do diploma, naturalmente. O primeiro comentário que se me oferece é que nós somos muito a favor do espírito reformador, achamos que é desejável, mas no caso em apreço, achamos que, de facto, a lei anterior não suscitava grandes movimentos no sentido da sua mudança. No essencial, achamos que ela tem-se revelado de uma forma, penso que, adequada ao funcionamento dos órgãos autárquicos. E, portanto, fizemos também um histórico. Em mais de 30 anos do poder local, e não houve aqui nenhuma criação de maiorias artificiais, só produziram neste momento 28 executivos que são minoritários. Nos 9 mandatos que levamos desde que há poder local democrático, que já deram origem a 2.755 executivos, só em 20 casos foram necessárias eleições intercalares, e eu notava que destes 20 casos, 10 foram exatamente por iniciativa de uma maioria, havia maioria, portanto nem sequer foi por isso, portanto só 10 é que se deveu à existência de minorias, portanto à não existência de maioria. E daí, desde logo, a nossa posição em relação, digamos, à maioria ou à criação da maioria de forma artificial. E achamos também que, ao contrário do que diz o preâmbulo, esta lei não tem criado instabilidade, tem, antes pelo contrário, gerado equilíbrios. E outra coisa que também constatamos é que há aqui uma diminuição do papel da valorização dos Presidentes da Junta no seio da Assembleia Municipal. E mesmo para quem tem já largos anos da vida autárquica, nunca notei que os Presidentes da Junta fossem fator de instabilidade na Assembleia Municipal. Achamos mesmo até que, quando as pessoas os elegem, já sabem que eles vão ser membros da Assembleia Municipal. Portanto, não achamos que sejam corpos estranhos que apareçam ali sem mais. E, portanto, também achamos que com esta possibilidade, esta obrigatoriedade dos 3/5 também não está garantida a estabilidade do funcionamento do órgão executivo. Também não é por aqui que achamos que haja uma garantia de estabilidade. E, portanto, achamos, para completar, que há aqui, de facto, uma monitorização do papel dos Presidentes da Junta. Portanto, nós fizemos uma proposta, uma sugestão, artigo a artigo, em cada um dos artigos solicitando alguns esclarecimentos. Por exemplo, no artigo 225, no número 3, no preenchimento de vagas, quando se diz que a pessoa indicada volta ao seu lugar quando for remodelado na lista para efeitos de futuras atribuições, não está claro qual é o lugar para que vai. E, portanto, nós gostávamos também de ver isto clarificado. Por exemplo, não percebemos quando se faz no artigo 226, no número 3, a composição da Assembleia, do Executivo, e que se refere a Lisboa e Porto, e depois a quem são atribuídos 12 vereadores, e separam-se depois com a separação que é conhecida. Nós não percebemos, por isso achamos que é a altura de acabar com esta distinção entre Lisboa e Porto. Há pelo menos 4 municípios com mais de 200 mil habitantes, portanto achamos que devia haver uma classificação de municípios acima dos 200 mil habitantes. Era muito mais justo, mais claro para nós do que insistir no Lisboa e Porto. Achamos até, para quem é um autarca de província, como eu, que é mais uma afirmação de centralização. E portanto, também estamos contra essa situação. Não nos parece correto quando se diz que o Presidente da Câmara pode escolher apenas nos eleitos da sua lista. Achamos que se reduzem as possibilidades de escolha e que há aqui um impedimento de coligações pós-eleitorais, o facto de estarem inviabilizadas as escolhas na lista da oposição. Por outro lado, achamos também que no artigo 228, como disse há pouco, há criação de maiorias artificiais e há limitações. Dava apenas 2 exemplos. Pode acontecer que alguém com maioria absoluta, perdão, a maioria relativa, possa de repente, e o diploma assim o indica, ter maioria absoluta e, portanto, pode ter, digamos, um número de vereadores que é superior à votação que teve de facto, mas também pode acontecer o contrário. Dou o exemplo de uma Câmara conhecida, a Câmara de Armamá, que por vontade expressa e sem nenhuma limitação do eleitorado, teve 5-0 na votação e que por esta medida ia ter 4-1. Também não nos parece correto encurtar-se o voto dos eleitores por esta via. Pronto, e, portanto, a última parte do nosso parecer, da nossa posição, tem muito a ver com a posição dos Presidentes da Junta. Não nos parece que se ganhe muito, e nem sei na prática como é que isso podia levar, como é que se podia concretizar, não estou a ver, estarmos numa Assembleia com os Presidentes de Junta e em determinadas alturas não votavam, mas também me parece que o próprio diploma, mesmo assim, impossibilita aos Presidentes de Junta de votarem determinados documentos fundamentais das câmaras, mas possibilita-lhes tomarem posição noutras situações que acabam por ter também, digamos, interferência. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estas são as nossas divergências em relação à proposta de diploma. Trouxemos-las como um contributo para a sua melhoria e, portanto, fico disponível naturalmente para as questões que me tendam a colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional de Municípios, Dr. Fernando Ruas. Foram inscritos 3 deputados. Já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Queria começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses por esta sua visita aos trabalhos desta comissão, que naturalmente muito enriquece aquele que é aquela que é a discussão que estamos a travar na Assembleia da República a propósito do processo legislativo desencadeado por um projeto de lei conjunto do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, que foi aprovado na Generalidade e que se encontra agora para apreciação na especialidade. E agradecer-lhe aquilo que foi a sua apresentação aqui, que acabou agora de fazer, e também o parecer que já a Associação teve a oportunidade de nos enviar e, como o Sr. Presidente aqui disse, reflete a posição não só do Conselho Diretivo, mas mesmo do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E dizer-lhe, em nome da bancada do grupo do Partido Social Democrata, que as observações que aqui traz e que constam também do parecer são naturalmente vistas por nós como um contributo positivo, construtivo, para que este processo legislativo possa desembocar numa solução legal mais perfeita, mais adequada ao cumprimento dos grandes desígnios desta reforma. E os grandes desígnios desta reforma são permitir que as câmaras municipais, maiormente ao nível do Poder Executivo, tenham condições melhoradas no sentido de o seu desempenho ser mais eficaz, ser mais eficiente e disso refletir em mais qualidade de vida das populações. Esse é o desígnio desta reforma, é isso que move os autores desta iniciativa legislativa, sem embargo de nós considerarmos que os últimos 30 anos demonstram o mérito e o grande contributo que as autarquias deram para o desenvolvimento do país e para o bem-estar das comunidades que servem. Agora, é precisamente partindo do princípio que as autarquias têm este papel, denotaram capacidade para o cumprir, que nós queremos que no futuro possam ainda ser mais eficazes no seu trabalho, atento aqui à realidade que hoje é presente ao exercício da função autárquica, que é cada vez mais exigente, é cada vez mais alargada. Estamos, de resto, no meio de um processo que está em curso de descentralização de competências para as autarquias locais, que reforçarão precisamente o papel que elas têm no desempenho do trabalho público de servir os cidadãos e, portanto, é, do nosso ponto de vista, a altura de fazer esta reflexão e de produzir um instrumento legal que atribua essa capacidade. A Associação Nacional de Municípios apresenta várias posições acerca do articulado que nós estamos a discutir aqui na Assembleia da República, algumas das quais merecem da nossa parte, desde logo, acolhimento. Eu, inclusivamente, como relator que fui desta iniciativa em sede aqui da Comissão, tive oportunidade, mesmo antes da discussão da Generalidade, e mesmo sendo um dos proponentes desta iniciativa, de observar que há algumas correções do ponto de vista da técnica legislativa, do ponto de vista da clarificação daquela que é a intenção das normas, que no trabalho de especialidade devem ser atendidas. E, portanto, algumas que o Sr. Presidente aqui colocou, como a clarificação da redação do artigo 225, por exemplo, como mesmo a uniformização da constituição dos executivos, no fundo, atribuindo a um critério quantitativo a distinção do número de membros do órgão executivo das câmaras municipais de Lisboa e de Porto, tornando o processo mais claro nessa matéria, sendo certo que até hoje não foi isso que aconteceu. Portanto, até hoje, em Lisboa e no Porto, o número de membros dos órgãos executivos não estava indexado ao registro demográfico dos respectivos concelhos, como acontece nos outros concelhos. Mas achamos pertinente a questão que aqui colocou de criar um novo patamar com um elemento objetivo, o número de habitantes, e de ser, digamos, consequente e eventualmente deixar de haver essa distinção. Dizer-lhe só, ainda a propósito daquilo que disse, antes de lhe colocar três questões muito concretas, dizer-lhe só que há depois outras considerações que nós manifestamente não merecem a nossa concordância, embora as possamos perceber. A primeira das quais tem a ver com o respeito pelo princípio da proporcionalidade. É indiscutível que A Constituição da República obriga ao respeito pelo princípio da proporcionalidade na eleição para o órgão deliberativo, que é a Assembleia Municipal. Isso resulta da revisão constitucional de 1997 e resulta que a proporcionalidade é, acima de tudo, garantida na eleição para o órgão deliberativo. E depois o legislador dirá qual é o modelo que quer para o órgão executivo. Sendo certo que pode, a Constituição permite-o, pode ir por vários caminhos. Pode ir pelo caminho da proporcionalidade, diria quase absoluta, que é aquilo que hoje acontece, havendo duas eleições distintas. Os eleitores são chamados a pronunciar-se para a constituição do órgão deliberativo e para a constituição do órgão executivo. E a constituição de cada um deles é proporcional. Essa é uma opção. A Constituição permite-o. A Constituição também permite que a proporcionalidade seja de todo em todo ignorada e que os órgãos executivos sejam constituídos apenas e unicamente por uma força política, a força política vencedora. A Constituição da República permite também essa solução. E permite uma solução intermédia, que é aquela que este projeto preconiza. Portanto, do nosso ponto de vista, a proporcionalidade, o princípio da proporcionalidade, está salvaguardado com a eleição do órgão deliberativo e há que perceber a concepção do modelo de governação local atendendo a este fator. Uma coisa é o poder deliberativo, outra coisa é o poder executivo. Sobre o primeiro, impende o respeito pelo princípio da proporcionalidade. Sobre o segundo, não, é uma questão de opção política. Depois, dizer-lhe que somos sensíveis à anotação que aqui faz relativamente à possibilidade de, em abono da estabilidade governativa e da estabilidade entre o funcionamento do órgão executivo e deliberativo, poder haver alguma folga para entendimentos pós-eleitorais que confiram num órgão e noutro a garantia da estabilidade, e estamos a trabalhar numa solução que possa salvaguardar exatamente isso mesmo. E dizer-lhe finalmente que também anotamos tudo aquilo que se tem dito sobre a participação dos presidentes das juntas de freguesia na Assembleia Municipal, sendo certo que é uma questão, todos sabemos, polémica. O Sr. Presidente já disse que nós temos aqui várias manifestações de discordância de assembleias de freguesia, cerca de 200 e qualquer coisa, 300 das 4 mil, das mais de 4 mil que existem no país. Nós não temos nenhum dogma sobre esta matéria. Temos um grande respeito pelo papel dos senhores presidentes de junta de freguesia, pelo prestígio que cada vez mais devem ter no desenvolvimento da sua ação, ainda que, Sr. Presidente, desculpar-me-á se aqui deixar esta nota, até um registro mais pessoal, se quiser, porque acho que há aqui alguma carga de subjetividade nessa análise. Eu acho que quando os eleitores são chamados a preencher o boletim de voto para a eleição para a Assembleia de Freguesia, fazem-no essencialmente para eleger o Presidente da Junta de Freguesia e não conscientes que ele depois terá um papel predominante no seio da Assembleia Municipal. Do meu ponto de vista, mas é uma leitura eminentemente pessoal, não é isso que motiva a opção de voto do Presidente da Junta de Freguesia. Nós achamos que o Presidente da Junta de Freguesia, a sua participação no órgão deliberativo é enriquecedora, quer para o trabalho do órgão deliberativo e do município, quer para o trabalho da freguesia. Achamos isso. Por isso é que, inclusivamente, a norma em causa que inibe a capacidade de votação se circunscreve a duas matérias muito concretas, que têm que ver com a natureza do modelo de eleição que hoje é proposto. O modelo que é proposto, ou no modelo que é proposto, deixa de haver duas eleições. Não há eleições para a Câmara Municipal. Há eleições apenas para o órgão deliberativo. E, portanto, quando o eleitorado é chamado a tomar uma opção relativamente a essa eleição, falo em primeira linha para dizer que o candidato mais votado é o Presidente da Câmara e, em segunda linha, para permitir que a candidatura mais votada possa ter condições de produzir o trabalho que consta do seu programa eleitoral. Estes dois grandes pressupostos da votação são precisamente no exercício das competências da Assembleia Municipal concretizados através, por um lado, da apreciação da constituição do órgão executivo e, por outro lado, do grande instrumento de planeamento e de programação da ação política municipal, que é o plano e o orçamento. Em todo caso, nós estamos sensíveis à análise desta situação, à história que os últimos 30 anos têm desta correlação, mas também não resisto, só uma última nota, a dizer o seguinte. Nós temos que ter opções políticas claras e temos que defender a mesma coisa em todos os domínios da análise que fazemos sobre as regras que são agora propostas. Eu custa-me a perceber que alguém coloque em crise a proporcionalidade do órgão executivo e, ao mesmo tempo, defenda intransigentemente a participação dos presidentes de junta, sobretudo nestas duas decisões, e em honra a garantir exatamente a proporcionalidade da eleição que aqui está em causa, que é a Constituição e a eleição direta dos membros do órgão deliberativo. A questão é complexa, é sobretudo uma questão de opção política, nós estamos a analisá-la, mas os pressupostos da proposta que hoje temos em cima da mesa foram estes, são estes, e acho que são facilmente compreensíveis. Para terminar, Sr. Presidente, queria colocar-lhe duas ou três questões muito concretas, que são as seguintes. A primeira, não obstante o parecer que aqui trazem, a Associação Nacional de Municípios considera que o facto de deixar de haver duas eleições distintas para o órgão deliberativo e para o órgão executivo e passar a haver apenas uma eleição é um contributo positivo para a clarificação, para a transparência, para o funcionamento de um órgão municipal ou não? Segunda questão, a capacidade do Presidente da Câmara poder escolher os vereadores de entre os membros da Assembleia Municipal. Sendo da sua lista, não sendo da sua lista, até vamos colocar a questão em tese. É ou não é uma prerrogativa que enriquece aquela que é a margem de atuação do Presidente da Câmara Municipal, responsabilizando, dando-lhe condições para ele executar o programa que foi sufragado e que o povo quis que fosse aquele que corresponde depois à ação da Câmara Municipal, ou não? Terceira questão, e última. A adequação que este projeto de lei permite, no sentido do Presidente da Câmara poder, ao longo do mandato, substituir os vereadores, seja por razões de iminente trabalho autárquico, porque pretende que as características da sua equipa num determinado momento sejam estas, porque os trabalhos autárquicos se dirigem à prossecução destes objetivos. Seja até por uma questão de relacionamento interno entre os membros do órgão executivo, é ou não positiva a iniciativa que aqui trazemos a debate, no sentido de permitir que o órgão municipal seja adequado à liderança que cabe ao Presidente da Câmara, no sentido de ele chegar ao fim do mandato e não ter condições para se queixar das regras de funcionamento da autarquia naquilo que é a prestação de contas que tem que fazer ao eleitorado relativamente ao trabalho produzido. Muito obrigado.
Deputado Luís Montenegro, do PST, e agora dava, Sr. Presidente, eu tenho apenas três deputados inscritos, portanto, o Sr. Presidente, por uma questão de economia de tempo, se estivesse de acordo, respondia no conjunto. Dá a palavra ao Sr. Deputado Mota Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, saudar o Sr. Dr. Fernando Ruas, enquanto Presidente da Associação Nacional de Municípios. Pessoa e personalidade que também já tive a oportunidade de ouvir em relação ao projeto de lei que estamos agora a discutir na sua terra, não na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Municípios, mas na qualidade da Câmara, do Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Reconhecer também, de forma clara, que o Partido Socialista defende intransigentemente o poder local e acha que muito do progresso que se conseguiu ao longo destes 30 anos em todo o país se deve, de facto, ao poder local, poder mais perto das populações, que melhor compreende e resolveu ao longo dos anos os problemas dessas mesmas populações. Mas perguntar se, na opinião do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, a pergunta é muito clara, a atual lei TUCUR está bem e não é preciso mudar? Essa é uma pergunta importante e gostava que o Sr. Presidente respondesse. para nós é preciso mudar. É preciso afinar, como o deputado Luís Montenegro falou e bem, tendo a atual lei cumprido de forma satisfatória ao longo dos anos a sua função, nós achamos que é preciso modificá-la. E achamos que é preciso modificá-la não tanto, de facto, pela estabilidade, porque essa, os números falam por si e existiu ao longo dos anos, mas, fundamentalmente, para associar a essa estabilidade o princípio para nós que tem que ser sublinhado, que é o da transparência. E muitas vezes, de facto, nós constatamos por todo o país que muitas das câmaras onde não aconteceu, onde não existiram maiorias absolutas, elas foram mantendo, cumpriram o seu mandato, mas nem sempre de forma transparente, porque muitas vezes a vontade popular foi defraudada porque os eleitos noutras forças políticas apoiaram sistematicamente a força maioritária, não que tivesse maioria absoluta, mas que tinha uma maioria relativa, e apoiaram essa força, conseguindo assim que o mandato chegasse ao fim. Para nós, esta lei tem, este projeto de lei, tem um aspecto bastante importante, inovador, e também gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente sobre a seguinte matéria. É o reforço do poder da Assembleia Municipal. Ou seja, o deputado Luís Montenegro também explicou aí bem, é por este projeto de lei onde se espelha a proporcionalidade, onde ela vai existir, mas com a retirada da possibilidade dos Presidentes de Junta deixarem de votar o plano e orçamento, instrumento fundamental em termos de qualquer instituição, e neste caso em termos das câmaras municipais, instrumento fundamental para o seu bom funcionamento, e esse instrumento só poder ser votado pelos eleitos, eu perguntava ao Sr. Presidente se não acha que esse é um momento, sendo o momento mais alto que qualquer Assembleia Municipal tem ao longo do ano, se não é importante que esse momento seja só protagonizado por aqueles que são diretamente eleitos para esse órgão. Porque também, como todos sabemos, os Presidentes de Junta, tendo assento e tendo todos os direitos dos eleitos, os mesmos direitos que aqueles que são diretamente eleitos, em nosso entender, muitas vezes também, por até constrangimentos dos próprios, alguns constrangimentos que existem, na prática sabemos que eles acontecem, que estão lá, esses constrangimentos fazem, levam, em que também muitas vezes os eleitos não tenham o papel preponderante que deviam ter, e também a vontade popular, muitas vezes, seja subvertida. E, portanto, Sr. Presidente, agradecendo-lhe, obviamente, todos a exposição que nos mandou, e essa exposição será por nós devidamente tida em conta ao longo do tempo que teremos para discutir o projeto de lei na especialidade, aliás, essa exposição tem partes em que achamos que terão que ser devidamente consideradas, nomeadamente aquilo também que foi já falado pelo deputado Luís Montenegro no que concerne à possibilidade do Executivo não sair só da lista vencedora, abrir-se, portanto, aí também uma possibilidade disso não acontecer em nome da estabilidade. E, portanto, tendo aqui uma série de posições que nos merecerão, certamente, um bom acolhimento em sede de especialidade, agradecer-lhe, pois, essa mesma exposição, ainda por cima e por aquilo que percebemos, tendo sido ela aprovada por unanimidade no Conselho Geral da Associação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Montenho Brado, do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe de Pedro, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, naturalmente, saudar aqui a presença do Sr. Dr. Fernando Ruas, em representação da Associação Nacional de Municípios, e creio que é muito significativo o depoimento que aqui nos traz, corroborando o parecer que já nos foi dado a conhecer pela Assembleia da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Sr. Fernando Ruas, este processo legislativo faz lembrar uma velhinha andota, uma andota muito antiga, do escoteiro, que queria praticar uma boa ação, que era ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Só que depois o escoteiro teve um trabalho imenso, porque a velhinha não queria atravessar. E é o que se passa aqui. Ou seja, é apresentada uma iniciativa legislativa, supostamente para resolver problemas relacionados com o poder local, e que supostamente seria do interesse dos eleitos do poder local. O que nós verificamos é que os municípios aprovam uma posição unanimemente rejeitadora dessa iniciativa e os autarcas de freguesia fazem o mesmo. E, portanto, nós não conseguimos encontrar autarcas que considerem que este projeto de lei é adequado e que resolve alguns dos seus problemas. Naturalmente, não vamos repetir aqui o debate na generalidade, porque, enfim, as posições dos vários partidos são conhecidas e não iria repeti-la aqui, mas diria que há, relativamente às questões de princípio, há uma concordância geral entre as posições que o PCP aqui tomou no debate na generalidade e que são expressas pela ação de municípios, e aquilo que eu diria, enfim, que mais nos impressiona tem a ver, de facto, com este problema do argumento da estabilidade, porque, como o senhor Dr. Fernando Ruas demonstrou, não há nenhum problema de instabilidade. Ao longo destes mais de 30 anos não houve nenhum problema de instabilidade que estivesse relacionado com o facto da não obtenção de maiorias nas câmaras municipais. Mas verificamos agora, pela intervenção do Sr. Deputado Mota Andrade, que afinal o problema já não é a estabilidade. Parecia-me que era, porque na exposição de motivos do projeto de lei, na exposição de motivos do projeto de lei é o que lá está, é que o problema é a instabilidade. Agora já não é. Agora é a falta de transparência. Mas também ainda não vi ninguém dizer onde é que há falta de transparência. Diz-se, bom, é porque há situações em que não há maiorias absolutas e, portanto, há vereadores de outras forças políticas que apoiam o Presidente, mas ninguém me disse. Um mau exemplo nesse sentido. E era bom que dissessem. Quer dizer, bom, vamos ver quais são. Já sabemos que os municípios onde não há maioria absoluta, até são poucos, não é? São 28, segundo parece, no atual mandato. Então vamos ver, desses 28, quais são as situações de falta de transparência, que é para nós percebermos qual é o problema. Em Sintra, o Dr. João Soares tem pelouros importantíssimos na Câmara de Sintra, que é a maioria PSD-CDS. Será aí? Bem, não me parece que seja. Onde é que é? E, portanto, seria bom que os partidos que invocam a falta de transparência no facto de haver vereadores de forças políticas minoritárias que assumem pelouros no Executivo, onde é que há situações de falta de transparência, que nós podemos perceber e podemos atuar por forma a resolver o problema sem, como costumas dizer, deitar fora o menino com a água do banho. Agora, quando nós olhamos para esta proposta de lei, o que é que nós verificamos? Que onde já há maioria absoluta, são a esmagadora maioria dos casos, esta proposta de lei, este projeto de lei, o que é que faz? Vai chover no molhado. Ou seja, já havia maioria, continua a haver maioria, mas neste caso chove demais. Isto é porque vai aditivar a maioria e vai retirar vereadores que foram eleitos e que deixam de ser. Segundo as nossas contas, 242 vereadores que atualmente foram eleitos, por vontade popular, e que estão em minoria, sairiam por força deste reforço artificial que era conferido administrativamente na Secretaria, como nós costumamos dizer, às forças políticas maioritárias. Mas, nestas onde há a maioria, portanto, em 90% dos casos, era prejudicada a pluralidade, era reduzida a participação das minorias, mas, qualitativamente, podemos dizer que a situação não se alterava. E, portanto, esta lei incidiria sobre os outros 10%. Mas vejamos onde a força política maioritária obteve uma votação entre os 40%, ou seja, superior aos 2/5, que conferia uma minoria de bloqueio, e a maioria absoluta, aí passasse-ia aquela situação que o professor Vital Moreira, há uns tempos atrás, num artigo no Público, considerava que era um absurdo total, que era um órgão executivo, em minoria, não poder fazer valer essa... Ou seja, haver um órgão deliberativo onde existe uma maioria adversa ao Executivo e que não pode fazer valer essa maioria. E, portanto, é apresentada uma moção de rejeição, a moção de rejeição é aprovada, mas, paciência, há uma minoria de bloqueio. E, portanto, tudo continua absolutamente incólume. Ou seja, há um executivo que não obteve legitimidade eleitoral, mas que a vida prossegue contra a maioria. Mas, nos casos onde não existe os 40%, e são casos relevantes, por exemplo, se nós pensarmos no que se passa hoje na Câmara Municipal de Lisboa, verificamos que se uma lei destas estivesse em vigor, o que acontecia na Câmara de Lisboa, com a redução do número de vereadores, a situação é que há uma força política com 29%, que teria 8 em 13 membros da Câmara. Não é? E os outros 70% ficavam com 5. O que é, de facto, uma coisa que, enfim, à partida choca. Choca com sentimentos democráticos, não é? Bom, mas onde, nos municípios onde a força política mais votada não teve os 40%, então ficamos numa situação pior do que aquela que temos hoje. Porque ou o município está condenado à instabilidade, e portanto já sabemos, bom, daqui por mais uns meses há eleições, ou então, o que é que acontece? Ou então voltamos à suposta falta de transparência. Porque então lá tem o Presidente da Câmara que desdobrar e ter que negociar com os outros. Bom, uma situação pior, porque a composição das Câmaras atual resulta de eleição direta, e portanto é aquela, enquanto que assim tem que andar o Presidente da Câmara, enfim, com uma candeia acesa, como costumo dizer, a ver quem é que vai encontrar para compor o Executivo com membros das outras forças políticas, não sendo claro no projeto de lei como é que isso se resolve. E, portanto, aí cria-se a situação mais instável que é possível conceber, incomparavelmente mais instável do que existe hoje. Agora, o Sr. Presidente Fernando Ruas colocou aqui um problema que, de facto, o projeto de lei não, também nos parece que não resolve. E que se pretender resolver, pode resolver mal, que é o problema da escolha. Ou seja, diz-se aqui que, neste projeto de lei, que o Presidente da Câmara tem liberdade para escolher de entre os eleitos da sua lista. Bom, e nós até percebemos isso, porque a não ser assim, o que é que acontecia? Se o Presidente da Câmara tivesse mãos livres para chegar à Assembleia Municipal e dizer, bem, agora vou escolher entre todos, bom, ele o que é que podia fazer? Era semear a discórdia na casa do vizinho, que era dizer, bom, eu agora vou chegar aí aos outros partidos e vou buscar o terceiro eleito do PS, mais um PSD, mais um CDR, vou aqui compor um ramalhete e dou cabo dos outros partidos, porque sou eu que escolho, não é? Ora bem, isso quer dizer, é evidente para nós que seria um total absurdo, não é? Que dentre os elementos da Assembleia Municipal, como compor o Executivo, que o Presidente pudesse escolher os dele e os outros. Ou seja, quer-nos parecer que esta representação de minorias que está prevista terá de ser outro critério de composição que não a escolha pelo Presidente da Câmara. Será por ordem, não é? Por ordem de eleição, porque não é concebível, do nosso ponto de vista, que se é assim, bom, a Câmara tem 7 elementos, 5 são meus, e eu vou escolher os outros 2. É uma coisa que nos parece completamente absurda. E, portanto, creio que não pode ser, e que nem seria essa, creio que isso não teria passado sequer pela cabeça dos proponentes. Mas há um problema aí, que é haver legitimidades diversas no mesmo órgão. Ou seja, há uns que são eleitos por vontade direta do eleitorado, são só as minorias. Das maiorias, só há um, que é o Presidente da Câmara, os outros não. Portanto, há aqui um órgão com uma composição, de certa forma, híbrida. Mas, onde é que isto não está resolvido? Nos casos onde não há 40%, e o Presidente da Câmara vai ter que escolher membros dos outros partidos, onde é que está previsto na lei que ele possa escolher membros de outros partidos? Quem é que os escolhe? E isso não está resolvido. Quer-nos parecer que não está resolvido. O problema é que pode ser resolvido mal. Esperemos que não. Se está resolvido, dir-me-ão qual é a solução, que é para eu perceber. E onde é que ela se baseia no texto? Já agora, não é só, porque não basta estar na cabeça dos dois deputados para ficar em vigor. Finalmente, há outra questão que eu ainda gostaria de colocar, que tem a ver com o suposto reforço dos poderes da Assembleia Municipal. Porque, eu, procurando, virando o diploma do avesso, à procura de reforços dos poderes da Assembleia Municipal, a única coisa que se invoca para dizer que houve aumento, que houve um reforço dos poderes da Assembleia Municipal, é que pode votar moções de censura. É o único, não é? Mas então, eu diria, fraco reforço. Isto é, nesse caso, só veriam reforçados os seus poderes nesta exata medida aquelas assembleias municipais onde a força política maioritária tem menos de 2/5. Não vejo onde é que, com este projeto de lei, todas as outras têm os seus poderes reforçados. Não sei se no estudo foi feito para a Assembleia Nacional de Municípios, se pela Associação Nacional de Municípios se encontraram mais algum reforço das Assembleias Municipais. Se encontraram, gostaria que nos ajudassem a ver onde é que eles estão, porque nós, de facto, não os vemos. E a minha questão final é essa. Como é que avalia isso mesmo? Isto é, como é que avalia o papel que as Assembleias Municipais vão ter neste novo modelo que aqui é proposto? Eu diria que, do nosso ponto de vista, se justificaria que as Assembleias Municipais tivessem, de facto, independentemente de qualquer alteração à lei eleitoral, que houvesse fosse conferida às Assembleias Municipais um estatuto que dignificasse o exercício das suas funções, designadamente em matéria orçamental, em que a situação atual, de facto, parece-nos um pouco absurda. Finalmente, eu gostaria de dizer que compartilhamos as preocupações relativamente à situação que é criada aos presidentes de juntas de freguesia, porque, de facto, quer-nos parecer que com este projeto de lei os presidentes das juntas são remetidos quase para uma situação que mais valia participarem no período reservado ao público. Porque se é só para irem lá expor os seus problemas, então, nesse caso, os municípios, qualquer município pode fazer, os presidentes de junta iam ao momento reservado ao público e, enfim, escusavam de ficar na Assembleia Municipal toda, porque nós sabemos que, por vezes, são fastidiosas. Mas, portanto, seria de saber como é que avalia o estatuto que é conferido à Assembleia Municipal neste projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Filipe. Entretanto, tenho escrito também o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradecer-lhe a vinda a esta comissão e dizer-lhe duas outras coisas do que penso a propósito do que está em cima da mesa de um processo que espero bem não esteja ainda fechado. Eu tenho tido a oportunidade de falar com os senhores deputados da maioria em alguns momentos, porque se o estiver, a lei que temos é de facto má. Ou a lei que temos em cima da mesa é de facto má, para não dizer muito má. Devo dizer que no que nos toca, nós achávamos, esta nem sequer era uma questão prioritária. Se há problemas políticos no país e se há prioridades legislativas no país, seguramente não tem que ver com uma lei eleitoral que ao longo dos anos não tem demonstrado ser fator de instabilidade. Que me consta, ao longo dos anos os executivos têm funcionado bem, Vossa Excelência é prova viva disso mesmo. Pelo país fora não há notícia de executivos terem caído pela inexistência de maiorias absolutas e se recentemente em Lisboa houve umas eleições intercalares, curiosamente essas eleições intercalares até se deveram a uma decisão do partido que apoiava o executivo e não ao contrário. Nem sequer foi por culpa da oposição, nem por culpa da oposição que não garantisse o exercício estável do executivo. A Vossa Excelência certamente tem presente a composição do executivo lisboeta e a forma como certamente a legislatura decorreria com normalidade não tivesse acontecido uma circunstância extraordinária que, na perspectiva de um partido, fizesse com que o executivo caísse. Bom, isso questão primeira. Seja como for, entendeu a maioria socialista e o Partido Social Democrata pactuarem uma alteração à lei eleitoral e nós que temos deputados eleitos para a Assembleia da República ainda, e se Deus quiser durante muitos anos, a menos que também tenham a tentação de alterar a lei eleitoral para a Assembleia da República e aí condicionar a eleição dos partidos ou a eleição dos deputados dos partidos periféricos, médios e pequenos, eu tenho certeza que um partido médio, portanto, enquanto que as coisas assim acontecerem com normalidade e com respeito pela vontade popular, as coisas no Parlamento passam-se como se passam na autarquia, e o PCP há de continuar a ter deputados, o CDS há de continuar a ter deputados, pode acontecer. Bom. E o que digo para as autarquias vale, o que digo para as autarquias vale para a Assembleia da República. Nós não temos um problema de leis eleitorais para a Assembleia da República, como não temos para as autarquias. Mas vontade houve da maioria socialista do PSD de legislar e pactuar nesta matéria, nós vamos a jogo e tentamos, se não conseguir, pelo menos melhorar a lei naquilo que não seja possível. E aqui dizer o seguinte, olha, o primeiro defeito que eu vejo nesta lei tem que ver com aquilo que são poderes quase discricionários consagrados a favor do primeiro de uma lista. Será o mais votado. Porque os portugueses, quando votam, não votam numa pessoa, votam numa lista, quase sempre de partidos. No caso autárquico, também com a possibilidade de listas de cidadãos independentes. E, por isso, tal como a lei está concebida, aquilo que de facto se dá ao primeiro eleito de uma das listas é quase um poder discricionário. fazer e desfazer, constituir o Executivo como quer e substituí-lo como muito bem entende, tendo em conta depois as reservas em termos de maioria que são necessárias para condicionar a escolha do Executivo. Porque se um Presidente de Câmara, com uma maioria relativa, relativíssima, pode escolher 50% mais um dos vereadores, por outro lado, existe mais de 60% da deliberação da Assembleia Municipal para se poder questionar essa decisão. O que é uma desproporção na escolha do Executivo e quase um abuso de direito naquilo que se exige para efeitos de condicionar a escolha futura na recomposição do Executivo. E desse ponto de vista, de facto, põe-se em causa regras básicas de proporcionalidade. O mesmo se diga em relação, por exemplo, às coligações, Sr. Presidente. Porque vamos cá com uma coisa. Imagina essa maioria relativa. Escolhe 50% mais um, mas não consegue a estabilidade que deseja para fazer passar essa solução, num primeiro momento. Tal como está redigido o projeto de lei, os vereadores têm que ser escolhidos dentro da lista mais votada. Ora, se têm que ser escolhidos dentro da lista mais votada, imagino, por exemplo, o Partido Social Democrata, que tem 30% e poucos, não tem a maioria absoluta, precisa de fazer uma coligação pós-eleitoral, por exemplo, com o CDS, que tem sido o plano autárquico, o parceiro natural do PSD, mas depois não pode incluir vereadores do CDS na lista, na variação. Acha que é possível, nessas circunstâncias, fazer coligações pós-eleitorais? Claro que não, porque aí o que se fala, e quem diz, neste exemplo que eu quis concretizar, diz qualquer outro abstrato, por exemplo, relativo ao Partido Socialista, ou qualquer outro partido. Ou qualquer outro partido que vença, mas tenha uma maioria relativa. Bom, o mesmo se diga em relação às coligações pré-eleitorais que se possam formar. Porque as coligações são feitas entre partidos, não são feitas com o primeiro cidadão da lista mais votada. E não há nenhum expediente nesta legislação que obrigue o primeiro cidadão da lista mais votada a cumprir com o que tenha sido acordado entre os partidos. E, portanto, a lei desprotege aquele que é um sistema político-partidário. A lei desprotege os partidos que são o garante estruturante, para já e até à data, do poder autárquico em Portugal.
Basta olhar para o governo PSD.
Dois partidos acordam, pactuam o que seja, no dia seguinte o primeiro cidadão eleito, pura e simplesmente decide que não cumpre, e não há o que lhe fazer, dir-me-á, mas depois não passa na Assembleia Municipal. Passará ou não? Porque as pessoas não são todas iguais, e há sensibilidades que podem condicionar ao nível local, muitas composições, nem sequer ponderam os conflitos que potenciam ao nível autárquico e partidário no país. Porque esta lei, desse ponto de vista, vai ser um fator de instabilidade, não tenho uma mínima dúvida. A partir do momento em que os senhores dão este poder quase discricionário ao primeiro eleito de uma lista mais votada, estão a potenciar casos para que as pessoas, muitas delas autarcas, com personalidades fortes, conhecemos alguns, dois para amanhã, no dia em que não queiram prestar contas aos partidos, digam, desculpem, mas eu é que fui eleito, façam o que muito bem entendo e vocês não têm nada com isso. Porque sou o mais votado e a lei concede-me este direito. E desse ponto de vista, esta lei é um fator de instabilidade. Ou os senhores querem um sistema político ou partidário, ou querem um outro sistema qualquer em nível autárquico, personalista, em que de facto concede ao primeiro. Então, para isso, haja candidaturas uniluminadas, ou que seja, a pessoa candidata, se depois escolhe que muito bem entende. Agora, a lei tal como está prevista é, de facto, fator de instabilidade ao nível autárquico. E aquilo que era suposto ser o impulso legislativo tem na lei exatamente o resultado contrário. Já vimos que instabilidade nunca foi problema, mas esta lei vai ser fator de instabilidade se não for alterada. E daí também muito do que o CDS propunha, no que toca às coligações, sobre a formalização em texto que desse entrada no Tribunal juntamente com os documentos das candidaturas, desde logo relativo às coligações. Obrigando-se o Presidente de Câmara, que não foi parte no pacto entre partidos, a respeitar aquilo que constasse esse texto. E a propósito dos Presidentes de Junta, Sr. Presidente, aqui numa base que eu devo dizer, ou se discute com pragmatismo ou se discute com demagogia. Eu percebo que no plano autárquico, quando se vai a votos, tem que se ter um discurso que vá de encontro àqueles todos que eleitoralmente nos possam ajudar. E os Presidentes de Junta são, de facto, uma base de apoio muito importante dos Presidentes de Câmara atuais. Certamente os Presidentes de Junta do Conselho de Vossa Excelência são alguém que Vossa Excelência tem como importantes numa futura reeleição que certamente tentará, ou se não tentar, alguém representando o seu partido. Ora bem, mas quando se legisla, tem também que se legislar com algum pragmatismo. E eu que sou autarca também há muitos anos, eu sou Presidente de uma Assembleia Municipal, de resto em coligação com o PSD, depois de ter-me um executivo socialista que já levava quase 20 anos. E, portanto, sei bem do que falo, porque já fui deputado municipal na oposição, como sou deputado municipal hoje, com maioria em coligação. Quer dizer, eu vejo, ao longo dos anos, de que forma funcionam as assembleias municipais e de que forma é que os seus presidentes de junta nelas votam. Porque eu percebo que agora nos aproximamos de uma fase eleitoral e é importante dizer aos seus presidentes de junta, pois é, os senhores de facto, não sei o quê, senão até se vão sentar lá atrás. E o deputado António Filipe, num ponto de vista estritamente eleitoral ou eleitoralista, até tenderia a concordar. Agora, o que eu acho que os presidentes de junta precisam não é de estatuto. Os presidentes de junta precisam de dinheiro. Precisam é dinheiro que lhes permita fazer obras e que, desde logo, não lhes garanta que não andam sempre mal estendido para os seus presidentes de Câmara. Porque isto de durante anos, quem não precisa, é verdade. Agora, se acham que é com o estatuto, dizendo que o seu presidente de junta lá está, e que por isso é uma pessoa muito importante, que se resolve o que seja, bom, aí, devemos estar, é uma coisa muito, raciocínio muito à sul da Europa, rebuscado e tal, muito protocolo, mas que normalmente não resolve muito. E isto para dizer o quê? Só se explica que, como todos nós que sejamos autarcas já vimos e vemos todos os dias em cada sessão da Assembleia Municipal, os presidentes de junta votem sempre com o presidente de Câmara, independente do partido a que pertença. E portanto é isso. É como regra e é. Como regra e é. Por isso é que se vê quando a maioria. Por isso é que se vê quando a maioria é do PS ou do PSD, eventualmente do CDS num outro caso, os presidentes juntos eleitos por outros partidos, maioritariamente, a votarem com os presidentes de Câmara desses partidos. Porque sabem que se assim não o fizerem. Sabem que se assim não o fizerem. Oh, doutor Filipe, não sei se posso usar agora o meu tempo. Muito obrigado. Não tenho que pedir desculpa, só preciso. É só um bocadinho de paciência que já vai poder inscrever-se. Bom, isto para dizer o quê? Que no que toca aos presidentes de junta, alguma coisa tem que ser feito. Agora, retirar-se-lhes a presença das Assembleias Municipais, obviamente que não, nem a Constituição o permite. Está lá, está consagrada, são membros da Assembleia Municipal. Ponto final parágrafo. Agora, em que termos é que o exercem? Ou é que podem exercer essas competências? E em que termos é que se reflete essa presença? Eu, e com franqueza, acho que a melhor solução estava, se não na solução do CDS tal qual está redigida, pelo menos próxima dela. Porque aí o que se prevê é que, para evitar esse constrangimento dos presidentes de junta, terem que votar sempre ao lado dos presidentes de Câmara, porque dependem deles e vivem de mão estendida para os presidentes de Câmara, então, nessa representação que os presidentes de junta têm nas Assembleias Municipais, garante-se que eles escutem e votem aquilo que requeiram. E, portanto, dá-se-lhes uma possibilidade que eles hoje não têm. Quer dizer, os seus presidentes de junta, como regra, têm presença na Assembleia Municipal, discutem tudo o que querem na Assembleia Municipal, mas votam aquilo que entendem devem votar. Ou seja, os presidentes das Assembleias Municipais deveriam, as mesas das Assembleias Municipais, se quiserem, deveriam agendar para a deliberação no que toca às freguesias aquilo que eles especificamente requeiram. E votem, e aí votam, mais do que em consciência, votam com verdade. E com verdade em relação a essa consciência. Porque o que está em discussão foi o que eles requereram. Não é aquilo que são compelidos a votar. Bom, e isto para dizer o quê? Que em relação à solução atual prevista na lei, a proposta dos presidentes de junta seria, porventura, de um dos pontos onde eu acho que justificariam alterações. E digo isto sem nenhum problema, por muito que agora... Porque há pessoas que, quando no início da sessão legislativa, ou no início da legislatura, acham que é preciso apresentar trabalho e mudar leis e não sei o quê, e em relação aos presidentes de junta, vem com aqueles impulsos reformistas. Portanto, agora, nada dos presidentes de junta. Acabou e tal. Mas depois começam-se a aproximar as eleições, e é um problema. E aí a demagogia volta a vir ao de cima. E, portanto, aí já é preciso dizer se os presidentes juntos são uma maravilha, são imprescindíveis, mesmo que depois não contem com eles para nada, nem lhes perguntem nada nas sessões das Assembleias Municipais. Mas aí já passam a ser imprescindíveis para tudo. Portanto, eu acho que é preciso, com alguma racionalidade e bom senso, falar sobre isto e perceber-se onde é que se deve alterar na lei aquilo que são as competências citas dos presidentes juntos e fazer com que eles contem para alguma coisa. E contem para além do estatuto, do penacho, do galão ou do que seja. Portanto, dá-se aos presidentes de junta a possibilidade de requererem um agendamento do que lhes interesse. E nesse caso, todos eles discutirem e votarem. E nesse caso, eles condicionando o quórum deliberativo. Porque também convenhamos, numa realidade que não acontecerá no Alentejo, certamente, ou muitas vezes em alguns concelhos ou distritos aqui, a sul do Tejo, mas pelo menos no Minho, e no Baixo Minho, no Alto Minho, sabemos como há, por exemplo, Barcelos é um concelho que tem 89 freguesias. Famalicão tem 50 e muitas. Guimarães tem 69. Imensas freguesias. E sabemos como a presença dos presidentes de junta para efeitos de quórum deliberativo condiciona os funcionamentos das Assembleias Municipais. É muita gente. Não vão, muitas vezes, o quórum deliberativo sofre com isso. Agora, Portanto, é preciso fazer alguma coisa. Parece-me é que o que está previsto é coisa nenhuma. Ou pelo menos não resulta, retira, mantém o que de perverso a atual lei tem em relação aos presidentes de junta, retirando-lhes nela a única coisa que porventura lhes interessaria, que era o plano e o orçamento. Portanto, Sr. Presidente, era sobre isso que lhe queria mais do que comentar e pedir uma opinião e já agora perguntar-lhe genericamente o que pensa da lei. O que pensa da lei, porque se é uma lei autárquica, se se destina aos autarcas, se Vossa Excelência os representa, perguntar o que pensa dela, da que está em cima da mesa, se está bem, se está mal, se não está, o que é que mudava, se porventura até preferiria a manutenção da que temos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Melo, de CDSPP. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, desculpa, vou ter de fazer um telefonema brevemente, mas o deputado António Filipe, que é vice-presidente desta comissão, fazia o que fosse-me substituir e dava a palavra ao Sr. Presidente Fernando Luz.
Obrigado, então. Eu iria tentar responder às questões que me foram colocadas, alguns comentários, se me permite também os irei comentar, mas, de facto, às perguntas que foram colocadas eu responderei. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que talvez seja uma resposta e também um comentário àquilo que disse o deputado Nuno Melo. De facto, os signatários não reivindicam a alteração da lei. Os executores também não a reclamam. Não sei a quem é que ela interessa, mas, de facto, a situação é esta. Nem os executores, e não queremos, como também já ouvi, que esta lei não se destine aos presidentes de Câmara, claro. Os presidentes de Câmara também não o pedem. Mas as populações também não. E, portanto, nós achamos que não há, e o nosso parceiro tem, nenhuma necessidade de mexer na lei. Respeito pelo princípio da personalidade, o Sr. Deputado Luís Montenegro disse que é apenas no órgão executivo, no órgão deliberativo. Nós sabemos disso. Bem, mas tal como está a lei atual, já representa o princípio da proporcionalidade e de forma mais sadia, que é de uma forma real. Portanto, não há aqui, digamos... Na atual lei, o princípio da proporcionalidade é garantido. Só que é garantido de forma real. Não há, digamos, alterações. Não é possível ter 75% automaticamente num conselho com 7 vereadores e já se tem 80% num conselho com 5 vereadores. É o que dá a atual lei, de forma, digamos, mecânica. Os acordos e os entendimentos pós-eleitorais... Nós achamos que eles são saudáveis, os acordos pós-eleitorais. E, portanto, não vemos. É uma das sugestões que nós damos para que a atual lei seja melhorada. Eu gostaria de referir a questão dos compromissos que o Sr. Deputado Otanada, eu já ouvi, de facto, noutras circunstâncias, refere. E os constrangimentos dos presidentes de junta quando estão nas assembleias municipais. Mas eu gostaria também de deixar aqui um outro exemplo. E talvez os senhores deputados um dia desses possam dar um ótimo contributo ao país, que é assim, e nas assembleias municipais onde há deputados nacionais, e uma assembleia municipal, por exemplo, que tem o ministro da nação, e onde se votam assuntos em que esse ministro da nação é titular. Bem, quem é que constrange quem? Eu não sei. E, se eu fosse presidente da junta, e se tivesse a votar o equipamento de saúde, se calhar estivesse na Assembleia Municipal, o Ministro da Saúde era capaz de ficar mais constrangido do que com o próprio Presidente da Câmara. E, portanto, se calhar temos aí um trabalho muito profundo para expurgar, digamos, quem é que pode pertencer aos órgãos autárquicos. O deputado Montandado fez uma pergunta objetiva: se a lei de Tucuri está bem. Não digo isso, mas também se forem também expurgar ou alterarem todas as leis que Tucuri não estejam bem, então é reinventar outra vez, vão ter um... Penso eu, as leis não são perfeitas. Esta lei, com toda a certeza, Tucuri não está bem, mas na nossa perspectiva, não, não, não é reclamada e, portanto, digamos, é apenas a nossa posição. Sobre o reforço dos poderes da Assembleia Municipal, há claro que eu concordo que haja reforço de poder, mas também não vejo, sinceramente, que aquilo que está na atual lei reforça a Assembleia Municipal. Ou então o reforço que é atribuído à Assembleia Municipal é um reforço, de facto, muito, muito pequeno. Eu esqueci-me de responder às perguntas do deputado Luís de Montenegro, mas eu tenho-os aqui para lhe responder. Pôs muitas questões que tinham a ver, eu deixo-me situar. Se eu considero que havendo apenas uma eleição é positivo, claro, já o disse, e também a capacidade de escolha nos membros da Assembleia Municipal, com certeza que dá até a necessidade de uma elaboração de lista muito mais cuidada. Dou um exemplo apenas. Com toda a certeza, uma das coisas que eu considero na atual lei que é negativo é o facto de não haver, por exemplo, e penso que este exemplo já foi dado, se eu tiver um vereador que está encarregado do urbanismo e que é eventualmente um engenheiro urbanista, se ele sair, tenho que admitir o seguinte, pode ser licenciado em música. E eu isso acho que atrapalha. Quando se elaborarem as listas, com toda a certeza que se podem fazer, eu não digo como nas equipas de futebol, mas mais do que um elemento para cada especialidade. E então, com toda a certeza, se podem ir buscar quando eventualmente alguém falhar. Perguntou-me uma outra coisa, se a adequação, eu dei a resposta por antecipação à adequação do Presidente da Câmara e buscar, se é positivo. Achamos naturalmente que é. O deputado Filipe, neste momento Presidente em exercício, colocou-me algumas questões que esta e fez um comentário que esta lei vai aditivar apenas a maioria, mas não é geral. Confesso que talvez na maioria dos casos seja isso. Mas há situações em que diminui, e eu dei há pouco o exemplo de Armamar, é um exemplo concreto, não vale a pena estar a escondê-lo, por mérito do Presidente da Câmara, com certeza, do candidato, obteve como resultado 5-0. Digamos, todos os elementos são da sua lista. Numa lei como esta, ele tinha que ceder à oposição um vereador, e não nos parece correto, não foi isso que a população livremente quis quando votou no senhor Presidente da Câmara de Armamá. Sobre o deputado Nuno Melo, eu entendi que muitas das questões que me colocou se resolvem, muito sinceramente, com a leitura do nosso parecer. Há muitas coisas que disse aqui, com as quais partilho, estão no nosso parecer, são coincidentes com o parecer da Associação de Municípios, presumo que, lendo, com toda a certeza que muitas das questões têm resposta neste parecer. Aliás, houve muitas coisas que aqui comentou e questionou que vêm ao encontro daquilo que é a nossa posição.
É melhor interromper ao microfone, desculpe, ali não é ouvido. Pedir-lhe um comentário específico em relação à solução que nós avançamos para os Presidentes de Junta, ou seja, percebendo que alguma coisa de facto está mal na forma como eles são quase compelidos a votar o que querem e o que não querem, fazer-se uma alteração que implique que os Presidentes de Junta deliberarão o que seja de sua iniciativa, sempre que entendam que é questão de interesse específico para a freguesia, requerem o agendamento, constará da ordem de trabalhos da sessão seguinte, será discutido e aí votado por eles que terão quórum deliberativo. No mais, e no que não queiram, não sendo obrigados a votar, porque também haverá casos em que, nessa relação financeira que também acontece entre executivos e presidentes juntos, eles possam não estar interessados em votar. E se lhe parece que esta seria uma solução, pelo menos uma abordagem que faria sentido. Muito obrigado.
Dr. Fernando Boas, se quiser responder.
Naturalmente, Sr. Presidente, nós não temos, digamos, não temos a ideia de que haja essa posição em relação aos atuais Presidentes de Junta. E eu digo isto, posso, digamos, referir o meu exemplo, já passei por todas as condições como Presidente de Junta na Assembleia Municipal. E mesmo não acho que seja, digamos, indicado com frequência que o papel dos Presidentes de Junta ou a postura dos Presidentes de Junta na Assembleia seja muito do que referiu. Eu não vejo as forças da oposição na Assembleia dizerem que os Presidentes de Junta têm um papel perturbador ou que votam sempre com o Presidente da Câmara. Não vejo isso. é, há muitas situações que eu posso referenciar como Presidente da Câmara com complicações como Presidente da Junta do seu próprio partido. Há muitas. Muitas. Portanto, mas naturalmente que eu e nós na Associação entendemos que no que respeita aos Presidentes da Junta, das duas uma, ou não estão na Assembleia, ou se estão têm que estar com plenos direitos.
Vamos encerrar porque até porque estão lá fora já os membros da ANAF. Bom, Sr. Presidente... Hã? Não. Estão muito descansados ali os quatro fora. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, muito obrigado pelos contributos. Como ouviu, o processo ativo está em curso. Mas pareceu-me a mim, pode ser subjetivo, que há ainda coisas que se podem afinar. Pareceu-me ouvir isso mesmo dos partidos dos subscritores. Enfim, esta é uma matéria difícil, delicada, mas, enfim, eu creio que o seu contributo e o parecer da Associação que preside, que é extremamente importante, agradecemos muito a sua vinda cá. E, se for preciso, admito que não seja, mas se for preciso, ainda em sede, digamos, de elaboração definitiva de lei, enfim, poderemos estar em contacto ou, eventualmente, até pedir-lhe um obsequio de cá regressar ao governo. Queria, mais uma vez, reiterar a grande honra que foi em tê-lo aqui como representante da Associação dos Municípios Portugueses, e que transmitisse a toda a sua direção a disponibilidade da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Civis e Garantias para tudo aquilo que for necessário. Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Ruas. São 5 minutos, então, porque os senhores estão lá fora. Vamos interromper por 5 minutos só. São mesmo 5 minutos.